Os comentários e opiniões dos convidados do programa Na Roda dos Esclarecedores não são necessariamente o ponto de vista da nossa emissora. 92. E o tema. Atenção para o top de 5 segundos. A seguir, na Roda dos Esclarecedores.
Sexo antes do casamento é pecado?
Eu devo guardar o sábado.
Eu posso ouvir música mundana?
Suas dúvidas, perguntas difíceis de serem ouvidas, assuntos polêmicos que poucos gostam de falar. Está no ar, na Roda dos Esclarecedores. Apresentação, Tiago Soares.
Boa tarde, senhoras e senhores, está no ar o programa Na Roda dos Esclarecedores, nesta quinta-feira, 5 de dezembro. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Você que está aí no aplicativo, está no motorista de aplicativo, você que sempre nos acompanha, tem o Joaquim, tem o Joel, tem uma galera boa que nos acompanha. Obrigado pela carona, obrigado você também que está no seu trabalho, aproveitou o intervalo já nesse finalzinho de ano, sempre nos acompanhando, nos dando audiência, o carinho, o privilégio da sua audiência. Obrigado você também que está em casa, você que está no YouTube 92 na web, você que ainda não é inscrito, vai lá rapidão, digita Na Roda dos Esclarecedores, se inscreve, óbvio, aciona o sininho para não perder nenhum programa e compartilha com todo mundo. Você que já está no YouTube, vai lá dar o joinha, dá lá o like, aperta aquele negocinho lá do legalzinho, que isso é muito importante pra gente. Também estamos no Instagram, Dona Emily hoje está aqui conosco, já. Obrigado, Emily. O Emily tá dando o ar da graça aqui, dando privilégio pra gente. É, gostei. Valeu, Emily. Estamos no Instagram, no @92naweb. Lá você também pode mandar sua mensagem de texto, manda sua pergunta, sua colaboração, sua contribuição com o programa de hoje, assim como pelo chat do YouTube, mas principalmente pelo 40099292, nosso WhatsApp, que você já conhece e já manda aqui a sua pergunta. É isso? É isso. Vamos começando o programa de hoje, já apresentando os nossos debatedores. Eu começo aqui então com o pastor João Brás, da Assembleia de Deus, Ministério Shalom. Seja bem-vindo, pastor.
Obrigado, Tiago. Mais uma vez é uma grande alegria, um prazer estar aqui com todos vocês. O Emily, você, o Tiago, e agora revendo aqui o Mário, faz tempo que a gente não se via. Também com aquele que é a marca registrada das quintas-feiras.
ele já é dono da quinta,
E a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar aqui. Creio que vai ser super interessante, porque o tema de hoje é muito interessante.
Também estamos aqui com o pastor Mário Rubens, pastor, o reitor do Seminário Cristão Evangélico do Norte. Aliás, fazia tempo que o senhor não vinha aqui, né? Seja re-bem-vindo.
Obrigado, Tiago.
Essa palavra nem existe, o sabe, né?
Vou inventar agora, sim.
Mas seja re-bem-vindo.
O neologismo agora, né?
É, tá ótimo, tá funcionando. Seja bem-vindo, querido.
Tiagão, obrigado pelas boas-vindas. Obrigado à rádio novamente pelo convite. É um prazer poder participar da Roda dos Esclarecedores. É um prazer revê-lo, Tiago. Prazer rever também o pastor João Brás. Faz um bom tempo mesmo. O Lúcio, de vez em quando, se cruza por aí. Uhum. Então é um prazer estar com esses dois homens de Deus aqui nessa bancada e que Deus nos conduza nesse debate, que Deus nos permita esclarecer a luz da sua palavra.
E completa da bancada 92 de hoje, ele que é o dono da quinta-feira, já disseram isso aqui. Pastor Lúcio Carlos, da Igreja Presbiteriana do Centenário, no Quatrax. Seja bem-vindo, pastor.
Ô, Tiago, que alegria estarmos juntos com o pastor João, que a gente nas quintas-feiras tem se encontrado bastante, e rever o Rubens, que é muito querido também do nosso coração, e que Deus nos abençoe em mais um dia de debate.
Pois é, estamos começando então o programa Na Roda dos Esclarecedores.
92. E o tema do dia.
Deus tem um propósito especial para a vida de cada pessoa. Você acredita nisso? Você acha que biblicamente Deus tem essa afirmação na Bíblia de que Deus tem um propósito para sua vida, para minha vida, de forma distinta? Cada um tem um propósito, cada um tem um plano, cada um tem um projeto dado por Deus. É essa a sua concepção? Ou você acha que não? Existe um propósito e cada um tem que se encaixar nesse propósito de Deus. Qual é a sua opinião sobre isso? Manda pra gente pro 40099292, diga qual é a sua opinião, se você acha que realmente há um propósito específico, você recebeu uma profecia sobre esse propósito, conta pra gente aqui, agora conta rapidinho, 5 linhas no máximo, que é pra poder dar tempo aqui, senão hoje é o Emily, ela segura mesmo, ela não passa a mensagem, quando tá Ramon ainda deixa de vez em quando, mas o Emily não deixa, não, Emily? O Emily hoje tá na sofrência aqui hoje comigo. Senhores, mande só pra cá pro 40099292.
Vamos falar com Deus.
Pastor Lúcio, por favor.
Pai, nós queremos te dar graça, mais um dia que o Senhor nos concede. Oramos pela vida dos nossos ouvintes, que o Senhor continue direcionando, aqueles que nos acompanham, e saber, Deus, que o Senhor é o Deus da providência e que dirige e conduz todas as coisas. Bendito seja o teu santo nome, exaltado para sempre, no santo nome de Jesus. Amém.
Amém. Pastor João, vamos começar com o pastor João Braz. O que que a Bíblia diz acerca disso? Tem um propósito para cada pessoa? É isso que diz a Bíblia? O que que diz?
Sim, com certeza. A Bíblia afirma em várias passagens que há um propósito especial da parte de Deus para cada ser humano. Inclusive, dentre os textos, eu quero destacar, para iniciar nossa fala, Salmo 139, versículo 14, que fala de forma bem clara: graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e do teu livro foram escritos todos os meus dias, quando E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então, textos como esse deixam bem claro que há um propósito de Deus, né? Aqui fala num livro em que nossos dias foram escritos, né? Já antes da nossa criação. Então, eu não vejo dúvida nesse sentido. E eu também gostaria só de enfatizar pequenas definições que fazem a diferença. Por exemplo, as pessoas às vezes confundem alvo, objetivo, propósito, embora sejam palavras parecidas, mas o sentido é diferente. Quando você fala de um alvo, você tem um ponto específico, geralmente associado com um tempo, né, com uma métrica a ser alcançada, algo muito específico. Quando você fala de objetivo, você fala de algo mais amplo, embora envolva uma questão de tempo, mas pode envolver vários alvos até chegar naquele objetivo. E quando você fala de propósito, é algo muito mais profundo. Não é apenas...
É a razão dessa existência.
É, propósito fala do sentido da vida, por que estou aqui. É algo muito profundo, fala de missão, fala de realmente de propósito para a nossa existência. E é esse o sentido bíblico que a gente quer enfocar nesses textos bíblicos. Deus tem, não é somente um alvo, um objetivo, Deus tem um propósito para cada vida na Terra.
Pastor Mário Rubens, concorda?
Eu vou partir de uma outra perspectiva, Thiago, em relação ao maior propósito, né? A Bíblia, ela conta a mais bela e a maior história, a maior narrativa que o mundo conhece, a história da redenção. Dentro desse aspecto da história da redenção, da história do Senhor para o mundo, existe a história principal, né? Existe uma história intermediária, existe uma história individual. Dentro da história principal, é Deus mostrando o envio do seu filho. Então, tudo que aconteceu até hoje na história da humanidade, até o nascimento de Cristo, a sua crucificação, e agora aguardamos a redenção, a glorificação, né? É o propósito de Deus para toda a humanidade. Então, essa é a história maior. Dentro do intermediário, nós temos, por exemplo, a história de Israel. Você pode olhar na Bíblia que Deus preserva Israel, todo Israel, para que o seu propósito seja cumprido, o propósito de Deus em relação à nossa salvação, à história da redenção. Dentro dessa história intermediária, nós temos a história individual de cada ser humano. Por exemplo, se você olha de Gênesis até o nascimento de Cristo, você tem várias narrativas de vários personagens bíblicos. E esses personagens bíblicos, eles estão dentro dessas histórias maiores. Ou seja, a minha vida tem um propósito, ou pelo menos tinha naquele contexto dos personagens, que era apontar para a redenção e dar continuidade à história da redenção. Nunca é algo sobre mim, nunca é algo sobre a minha pessoa, mas sempre o que Deus está fazendo, o que Ele quer fazer. Então, a história desses personagens bíblicos, que Deus também tinha um propósito, estava apontando para Cristo e se cumpria em Cristo. Da mesma forma, a nossa história como seres individuais não é nunca sobre individualismo, nunca é sobre algo que Deus tem especialmente para nós, apesar de Deus saber todos os nossos dias, como bem pontuou aqui o pastor João. Todavia, o propósito de Deus é maior, é para Ele e não para nós. Eu queria trazer só um texto para tentar lançar luz do que eu estou falando, luz no que eu estou falando, em Gênesis capítulo 50, versículo 15 ao versículo 21. Então, Israel, Deus faz um pacto com Abraão, já apontando para o Redentor, Gênesis capítulo 3, versículo 15, vem toda uma geração de patriarcas, chega em Jacó, há uma grande fome no Egito, né? Uma grande fome no Egito. Então, provavelmente ali, se Deus não fizesse uma intervenção, o povo da promessa iria perecer e logo, então, nós não teríamos o Redentor. Então, nós temos a história intermediária. Mas aí vem a história de José. E aí, no versículo 20, né, 19, José responde aos seus irmãos. Acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. Observe, José foi vendido como escravo, depois ele foi trabalhar como escravo, prosperou na casa do seu senhor. Depois ele foi acusado falsamente, né? Foi jogado numa prisão, esquecido durante um período. Deus manda dois empregados que falam para Faraó, Faraó tira José da prisão, coloca ele como segundo homem. Aí você pode dizer, olha aí, Deus tem um propósito especial para cada pessoa, então eu posso crer que Deus tem algo para mim. Mas peraí, José entendeu muito claramente que o que Deus fez na vida dele não foi especificamente por causa dele ou para ele, no caso José, mas para que o propósito de Deus se cumprisse. Então, quando eu penso em propósito especial, é que nós estamos apenas naquilo que Deus já está fazendo. Deus realiza algo através de nós, em nós, para que o seu plano soberano, a sua vontade e os seus propósitos como Deus eterno prevaleça.
Então, o senhor, óbvio, extremamente cavalheiro, não quis dizer diretamente, mas o senhor discordou do pastor João Brás no que diz respeito a esse propósito que cada um tem. Há um propósito único divino nos quais nós somos encaixados, é isso?
Um propósito maior. Mas a fala do pastor João não está distante. Eu entendo que cada pessoa, como a de José, tem um propósito sim, mas encaixado dentro desse propósito, nunca individualizado, nunca solto.
Há um trajeto
para isso que vai... A nossa vida está conectada naquilo que Deus de fato quer realizar e está realizando. Às vezes, Tiago, a gente está muito individualista, né? E muito intimista também, sempre pensando que é algo para nós, ou é algo sobre nós.
Eu sou o cara.
Pois é, e nunca é.
Depende de mim.
É sempre sobre ele, é sobre Deus, entendeu? Então, toda a nossa existência, toda a nossa vida, mesmo que entendemos que é um propósito de Deus para nós, está dentro daquilo que ele quer que seja realizado conforme a vontade dele.
Ó, dá um alô aqui rápido, onde eu passar pro pastor Lúcio. Conceição da Vila Dom Luiz. Boa tarde, na escuta aqui do programa, na Roda dos Esclarecedores, mais um tema de muito aprendizado. Obrigado, Conceição, pelo carinho. Também agradecer aqui o Emily Moraes, que veio aqui da Ar da Graça, né? Nos deu uma ajuda aqui, sine qua non. E agora já saiu, porque chegou aqui o Ramone. Seja bem-vindo, Ramone. Tava ajeitando o cabelo, foi por isso? Demorou? É, o cabelo tá bem. Pastor Lúcio, não quero entrar nessa questão da predestinação, não é o nosso tema hoje. Quase que é inevitável ter que trilhar por lá em algum momento. Mas, por exemplo, a Romanos 8, 29 é muito claro quando diz assim, porque desde sempre conheceu também, predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. Esse é o projeto de Deus para nós. Então, esse é o projeto maior ao qual o pastor Rubens está falando. Então, aí eu vou lhe fazer a pergunta principal. Há um propósito para cada vida ou há um propósito especial, geral, de Deus que cada um vai se encaixando ou Deus vai encaixando cada um?
Pronto. Essa parte, né? Esse tema é um tema muito, muito profundo e muito importante e muitas das vezes muito, muito desprezado nos arraiais das igrejas. Muitas das vezes esse tema, e eu estou percebendo o cuidado que o Mário está apontando, quando fala assim especial, essa coisa do propósito especial, né? Então a gente tem aquela coisa, e o especial é sempre uma coisa assim muito boa, né? Eu fico vendo aqueles testemunhos dos cantores, né? Quando os cantores, olha, porque tal, aí o cara vai dar o testemunho, aí diz assim, Deus tinha um propósito na minha vida, aí pro cara ser famoso. O cara ser famoso, porque agora...
Esse era o propósito.
Pois é, o cara agora é famoso, mas Deus tá lá, um cidadão lá, que ninguém conhece ele, fazendo a obra dele, o ministério lá, trabalhando, quer dizer... Esse é especial também, as lutas. Então, assim, é esse cuidado com essa questão do especial. É especial porque envolve o plano de Deus, né? Então, mas o que que acontece? É, a gente está dentro de uns temas, né? Por isso que eu gosto de ficar sempre por aqui nesse momento, assim, quando na colocação, porque a gente vai pegando outras coisas, né? Para tentar complementar. Mas nós estamos dentro de um assunto chamado dos decretos de Deus. Isso é um assunto da sistemática, se a gente for pegar um pedacinho agora da sistemática. A gente trata sobre a teontologia. E a teontologia fala das obras de Deus. Teontologia significa a doutrina do ser de Deus. Então, dentro os teólogos sistemáticos, eles dividem o ser de Deus e as obras de Deus. E o ser de Deus envolve os seus atributos, mas a obra de Deus... Os teólogos sistemáticos, eles dividem como os decretos já tem a ver com as obras, o plano da redenção, o decreto da redenção, como foi falado aqui, certo? Nós temos da criação, redenção, certo? Nós temos a consumação, então nós temos essas obras de Deus, certo? E os decretos de Deus, que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são, já é o plano que ele faz, o plano na sua eternidade. Então, nos decretos de Deus, Deus já determinou todas as coisas. Ou seja, o mundo não está à deriva. O mundo não está, as coisas não estão aí alienadas, sem sentido, certo? Nós não temos uma perspectiva grega de uma realidade cíclica em que as coisas elas vão se repetindo, tendo certos avanços, mas se repetindo na história sem sentido. Nós não temos uma perspectiva marxista, que quem governa e quem dirige todas as coisas são os poderosos, né? Os senhores, essa coisa toda, tá? Os homens, os reinos, nós não temos isso. Nós não temos uma perspectiva existencialista, certo? Que as coisas estão indo sem propósito, sem sentido, que vão se encerrar lá. Nós não temos essas questões. Então, não são os homens que estão no governo, não são os poderosos que estão no governo, certo? Não é o acaso, né? Como as músicas aí do Titãs, certo? Fala que o acaso vai nos proteger enquanto estivermos aí distraídos, certo? Conduzindo todas as coisas. Nós temos um Deus que governa e que dirige todas as coisas. E esse plano macro, né? Esse plano maior do seu plano, e como o Mário Rubens falou aqui, existe um plano, né, geral do Senhor que vai conduzindo, mas se a gente for abrir uma espécie de, a gente ampliando o zoom, né, ampliando o zoom, chega lá no Lúcio. Chega, o zoomzinho tá lá no, se a gente for ampliar o zoom de cada um, Deus dirigindo todas as coisas, e nesse zoom tem um plano, sim, individual, que cumpre o propósito dele. Então nós temos sim todas, e aí nós temos uma outra doutrina que está linkada com essa, que é a doutrina da providência de Deus, uma doutrina maravilhosa. E o que é a doutrina da providência de Deus? É que Deus, ele não é só uma providência específica pra gente, mas é um Deus que rege, é um Deus que governa, é um Deus que dirige, é um Deus que mantém, sustenta todas as coisas, e todas as coisas estão regidas, dirigidas por ele. Então, esse Senhor que preserva é o mesmo Deus que dirige todas as coisas. A doutrina da providência, ela não está apenas, como em Romanos que trata, especificamente para a gente. Ela tem a ver com todos, com todo o cosmos. Agora, para a gente, existe aí os da aliança, existe sim uma graça, uma direção, não é, diante dos planos maiores do nosso Deus. Então, sim, nós não negamos, cada indivíduo tem um propósito, busca um propósito, e Deus é o sentido de todo esse propósito.
Pastor Mário queria falar?
Não, eu lembrei do Lúcio falando do acaso, né? Mas tem pastor que acha que o acaso ali é Deus, né? Na música.
Tá se referindo a Deus.
Aí tá forçando o texto, né? Ou a música, né?
A música, pastor, né? Eu só lembrar, Lúcio, a doutrina do concurso, né? Que tem a soberania de Deus, que controla todas as coisas, também a providência e a responsabilidade do homem nesse sentido, né? Aí tudo isso vai dentro do propósito que Deus estabeleceu para todos nós.
Ó, o Richard Nixon já marcou aqui presença, mandando um abraço aqui pro meu amado pastor reverendo Lúcio Carlos. É, mandou um abraço também aqui pro pastor Mário Rubens, a quem conheço vários anos, tal. Aí ele disse, quanto ao tema, só tenho a dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor João, pegando esse ponto aqui que o Richard Nixon falou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e ali está muito claro o texto dizendo isso, mas é bem isso mesmo, esse bem é aquilo que a gente imagina, a gente, é exatamente essa paz, essa coisa, essa tranquilidade, prosperidade, enfim, nesse propósito de Deus para a minha vida.
Eu queria só fazer um pequeno esclarecimento.
Claro, claro.
Quando a minha fala inicial.
Ainda sobre aquela. Tá, mas isso. Depois a gente volta para isso. Vai lá.
Eu não quis desprezar esse propósito cósmico, eterno, dos desígnios de Deus. Apenas eu vejo que a Bíblia mostra os dois aspectos. Sim. Por exemplo, o Salmo 139 que eu li no começo, ele enfatiza o aspecto pessoal, o propósito de Deus para mim como ser humano. Tanto que ele fala, os meus ossos, quando fui formado. Então é muito pessoal, é muito específico. Mas quando você chega em Efésios 1, por exemplo, você já vê mais esse aspecto cósmico, né? Que ele diz assim, Efésios